Amigos da Rádio Dos Ocos, programa Conversa que Interessa, edição 253. Após as festas, estamos adentrando em mais um ano de 2010, e com muita alegria retornamos ao trabalho no Conversa que Interessa. Mais feliz ainda por trazer aqui nos nossos estúdios a professora Ruth Queiroz, nossa grande amiga. Vamos falar aqui sobre assuntos que ela não está nem sabendo ainda. Tudo bom, Ruth?
Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui contigo.
Aliás, as primeiras edições do Conversa que Interessa, consta lá uma matéria que nós fizemos com o grupo de teatro Ponto de Vista. Lembra,
sim,
Ruth?
Sim, lembro, com certeza.
Muito bacana. Ruth, eu tomei a informação que o presidente Lula já assinou um decreto-lei, né, com a legalização do aborto, tá certo? E nós vamos trazer algumas mulheres ao longo desse mês para falar sobre isso daí. Antes de mais nada, eu queria que você falasse para mim ou para os nossos ouvintes quais são os direitos que uma mulher tem sobre ela, digamos assim.
A questão dos direitos que a mulher tem sobre ela são o direito, em primeiro lugar, à vida, como está na lei, mas é o direito de também tomar decisões sobre a vida que ela gera, com certeza. E eu creio que nessa questão que você está abordando, a opinião da mulher, como ela se sente, isso deve ser o que deve estar em pauta. Porque a questão do aborto é uma questão muito complexa, ela não pode ser analisada de forma parcial, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser compreendida, e principalmente a mulher é que pode dizer de si mesma, de como se sente em relação a ela e a vida que ela gera e todo o seu entorno.
Não é tão simples você se localizar a favor ou contra o aborto. Quais são os valores, Ruth, que estão envolvidos nesta discussão?
Essa é uma questão que ela vai muito mais além do que a gente pode compreender. Porque essa questão, ela nos remete a os valores que nós estabelecemos ao longo de um tempo ou dentro da nossa cultura. Porque isso não é uma coisa globalizada. Os valores, eles são muito pertinentes a uma cultura. Valores que são para nós dentro de uma cultura, para outros povos, representam, tem outras representações sociais. Então, acho que o mais importante é compreender o contexto em que essa mulher está, por que que ela pretende fazer. Agora, uma coisa é certa, a mulher, ela precisa ter mais voz, ela precisa também ser mais ouvida e precisa ser mais entendida. Quando isso acontecer, Paulo, então eu acho que a partir daí haverá uma compreensão maior nessas questões a respeito de valores e leis e direitos e deveres. A mulher ainda é pouco ouvida, ela é pouco compreendida e ela fala ainda muito pouco sobre si mesma, sobre aquilo que ela anseia. Então eu acho que precisa ainda haver políticas públicas voltadas para a mulher, no sentido de conscientizá-la do seu papel como mãe, como mulher, como pessoa atuante dentro de uma sociedade, como pessoa que pode contribuir dentro do seu mundo a partir da sua psique e da sua visão microscópica sobre o mundo e tudo aquilo que diz respeito à mulher nesse cenário.
Nós estamos no ano de 2010, estamos conversando com a professora Ruth Queiroz, uma mulher inteligente, uma mulher que tem consciência de si mesmo e dos seus valores, dos valores sociais de onde ela vive. E ela colocou uma coisa muito importante, que a mulher precisa ser mais ouvida.
Isso é verdade.
Por exemplo, Ruth, se a mulher precisar ser ouvida pelo seu marido, pelo seu companheiro, o que é que ela deveria falar para ele? O que é que ele deveria ouvir ou enxergar nesta companheira, nessa esposa?
Eu creio que a base de todo relacionamento é o respeito mútuo. Sem esse atributo, qualquer relação em geral não transcorre bem. E principalmente no casamento, o respeito é a base de um bom relacionamento. E a questão da construção do diálogo, eu acho que é um dos quesitos que hoje a maioria dos casais sofre, que é a falta do diálogo, né? O espaço para ouvir, porque a gente sempre tem muita pressa em dizer o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente acredita. E poucas vezes a gente tem parado para ouvir o nosso cônjuge, o nosso companheiro, ou o nosso filho, ou o nosso amigo. Nós sempre vivemos numa cultura onde nós falamos muito e ouvimos pouco. E a gente precisa trabalhar nesse aspecto para que a gente se melhore como pessoa e melhore o relacionamento da gente. Uma coisa é certa, por experiência própria, eu acho que qualquer conflito entre um casal, qualquer situação que um casal viva, deva ser sempre discutida, bem discutida, para que se encontre o espaço de um e do outro, e esse espaço seja respeitado por ambos.
A questão do espaço, da imagem, nos relata a questão da própria sociedade machista, né, que ao longo dos anos, das eras, foi colocando a mulher nesse patamar, entre aspas, inferiorizado com relação ao homem. Nessa nova visão da mulher, Ruth, hoje em dia, o que é que ela mesmo tem que fazer para que a própria imagem possa ser transformada ou as suas próprias condutas diante dessa autoafirmação?
Bem, por exemplo, uma coisa que eu percebo pelas leituras que eu faço e com as conversas que eu tenho com as pessoas e as pesquisas que às vezes eu faço também, o que a gente percebe ao longo da história é que em um momento, durável, né, um longo momento, o homem sempre esteve muito mais em projeção do que a mulher. Em contraponto, a mulher acreditou, de um modo geral, que uma forma para que ela pudesse ser vista em pé de igualdade seria colocar-se no local que estivesse acima do homem. E eu creio que isso é mais uma coisa de parceria, né? Todos têm os mesmos deveres, todos têm os mesmos direitos, e essa construção de uma parceria é que eu acho que facilita todas as coisas, facilita os relacionamentos, facilita as conversas, facilita a própria vida. Então, assim, eu creio que nem o homem acima da mulher, nem a mulher acima do homem. Cada um no seu devido lugar e cada um sabendo respeitar o lugar que o outro ocupa, tanto dentro da família quanto na sociedade de um modo geral. A mulher precisa rever alguns conceitos, evidentemente. A gente sabe, né, pelos dados estatísticos que a gente acompanha, que o mercado de trabalho ainda é dominantemente do homem. As melhores posições, né, são ocupadas, os melhores salários, está aí um absurdo de livros que fala sobre isso, ainda são colocados para o sexo masculino, ainda há algumas limitações para as mulheres. Por exemplo, em alguns outros países, a gente vê também determinadas culturas que a mulher não tem direito nem de olhar ou de falar, e ela vive de uma maneira submissa, e não só submissa, ela vive de uma maneira servil, uma obediência servil. Mas isso, com o tempo, eu creio que isso vai desaparecer. E de que homens e mulheres poderão conviver em pé de igualdade, cada um cumprindo aquilo que tem se proposto, cada um procurando ser feliz do seu modo, e respeitando e valorizando. Porque essa questão de gênero é uma questão que precisa ser vista com muita atenção, porque é uma questão delicada e que precisa ser tratada com muita seriedade, com muito respeito.
Quando você falava, eu estava pensando aqui na questão da beleza, a beleza da mulher. Então, acho que a própria mulher, às vezes, se deixa levar pelo poder da mídia, ou pelo poder...
Sim, isso é verdade.
Dessa força social, e achar que existe aquele padrão da beleza feminina. Quando, na realidade, existem mulheres, né, com diversos padrões, com diversas belezas, que podem ficar bem em determinada indumentária, em determinada roupa, vestimenta, acessório, e não necessariamente ela tem que seguir o padrão daquela moda que mostra que deve se usar na beleza feminina só aqueles padrões.
Essa é uma questão também que é muito discutida em geral, essa questão dessa beleza da mulher, essa beleza estereotipada, essa beleza estigmatizada, essa beleza que a própria mídia ou a sociedade impõe como padrão, e todo mundo vive aquela cultura de seguir aqueles ditames. Mas, na verdade, as pessoas que têm um pouco mais de leitura e um pouco mais de compreensão, elas podem perceber isso facilmente, que a beleza não está não só nesses atributos. Não é que não seja importante a mulher se cuidar, buscar a sua beleza, é importante. É bom que a mulher tenha essa autoestima elevada, que busque realmente se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua beleza, da sua estética. Isso também é importante. Mas o que eu considero que seja mais importante seja a forma como as pessoas possam perceber a beleza da pessoa de uma forma mais contextualizada. Não só essa beleza estética, essa beleza aparente, né? Mas a beleza dos atos, a beleza da postura, a beleza, a generosidade da alma, a beleza de como se vive socialmente e outras formas de você perceber a beleza, que não só essa que é ditada, né, culturalmente. E até porque isso é um valor não é um valor estático. O que é belo para nós numa cultura, em um determinado povo, você vê em outro que aquilo não é a beleza, né? Já é um outro padrão de beleza. Mas o mais importante é que você esteja bem, que você se sinta bela, que você se sinta bonita, que você se sinta agradável, porque parte de cada uma de nós. Se a mulher se sente assim, ela se projeta dessa forma, onde quer que ela esteja, e as pessoas vão perceber e vão perceber e respeitar esse outro modo também de ser belo.
Professora Ruth, você trabalhou muito tempo aqui na Sociedade das Ciências Cegas, trabalhou com outros projetos também que envolvia o atendimento à pessoa com deficiência visual.
Sim, sim.
Hoje em dia você está na área da inclusão social, na capacitação pelo interior do estado de Ceará. Fala um pouquinho sobre essa sua nova fase.
Ok, essa tem sido uma experiência muito rica na minha vida. Eu estou como consultora da Secretaria de Educação de Ceará, da SEDUC, consultora em educação especial. Nós temos feito um trabalho, algumas etapas de capacitações, de aperfeiçoamento aos professores da rede do estado. Também, além disso, eu tenho visitado algumas prefeituras, alguns municípios, através de outras consultorias, para dar treinamento também sempre nessa área de educação inclusiva. E tem sido uma experiência maravilhosa você poder estar em contato com o professor, que é o maior feitor da educação, é o maior arquiteto, porque é ele que está desenvolvendo, executando o projeto ali em sala de aula, lidando com o aluno com deficiência e sem deficiência. E apesar de todas as dificuldades que ele ainda tem encontrado, eu já vejo, assim, em geral, uma vontade de que a inclusão aconteça, de que a inclusão exista de forma real, e vejo o empenho também do próprio governo do estado em investir nessa área. Tem se feito muito aqui no Ceará. Nós temos a gráfica Braille do estado, né? Nós temos muitos eventos, muitas capacitações, materiais, equipamentos, salas de recursos multifuncionais que estão chegando nas escolas, o MEC está enviando, professores sendo capacitados, né, em várias áreas. E eu tenho sentido assim um ânimo, eu tenho me sentido revigorada, um novo ânimo aqui no Ceará. Eu sinto algo assim explodindo, algo emergente em relação à educação inclusiva. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse estado. Hoje você vai a um museu, Paulo, e você vê a preocupação na acessibilidade das pessoas. Claro que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso é fruto de luta de muitos anos do público cearense, das pessoas que têm deficiência aqui no Ceará. Não é à toa que o Ceará é conhecido como a Terra da Luz. Então hoje você vai a um museu, você tem guias, monitores preparados para receber a pessoa com deficiência. Você tem centros culturais aqui com a programação em Braille. Você tem audiodescrição dentro dos teatros. Você tem rampas, você tem equipamentos, você tem pessoas preparadas. Eu acho isso, sim, muito importante. Aqui no Ceará está sendo feito isso. As bibliotecas das universidades estão abrindo espaço para setores brailles. Estão conseguindo acervos, estão capacitando bibliotecários. As universidades estão colocando projetos a pleno vapor em relação à acessibilidade, a lançamento de livros, a bandas que estão acontecendo, fazendo os seus shows. Pessoas estão sendo conhecidas e reconhecidas com o seu talento no estado do Ceará e no Brasil. E fazer parte dessa roda viva dá a gente um novo ânimo, dá a gente um novo fôlego, dá um renovo para continuar nessa luta que é a inclusão.
Que maravilha, que belo depoimento. Esse é o programa Conversa que Interessa, da Rádio Dos Vox, conversando com a professora Ruth Queiroz. Ruth, nós estamos iniciando o ano de 2010. Você está no seu nível de amadurecimento pessoal, profissional. O que é que você espera hoje de um novo ano? Quais são as suas expectativas e em que é que você realmente acredita?
Bem, em relação à educação, que é o campo onde eu atuo, é a minha frente de luta, é a bandeira que eu tenho levantado, que é a questão da educação. Eu não me reporto somente às pessoas com deficiência, mas à educação de um modo geral. As minhas expectativas para o ano de 2010 é que os nossos governantes continuem cada vez mais querendo investir na melhoria do ser humano. Precisa capacitar professores para trabalhar com pessoas com deficiência, mas não precisa só isso acontecer nas escolas. Isso tem que se expandir, isso tem que ser social, isso tem que ser como uma epidemia, no bom sentido, de contagiar as pessoas, para que as pessoas sejam mais humanas, elas respeitem umas às outras, em qualquer espaço, em qualquer instância. Uma outra coisa que eu tenho de expectativa para esse ano de 2010 é que eu vejo que, apesar de todos os problemas que nós temos como brasileiros, principalmente em relação à educação dos brasileiros, eu vejo uma grande força de vontade de todos os professores. E o que eu acho mais importante, professor Paulo, é que até um tempo atrás eu observava que havia um discurso dos professores, um discurso de derrota, um discurso de desânimo, que tinha sua razão de ser, claro, ninguém está tirando o mérito dessa questão. Mas hoje eu escuto um outro discurso, que é um discurso de credibilidade, de acreditar na vida, de querer se melhorar como profissional, de querer investir na educação, na alfabetização das crianças brasileiras. A escola está levando isso muito mais a sério. Ela está se comprometendo com a educação e o meu sonho é de ver o meu país com o analfabetismo totalmente erradicado, porque eu creio que através da educação o homem se renova, o homem renova o mundo onde ele está e o homem pode trazer o melhor dele para viver socialmente, construir coletivamente uma consciência de que todos nós fazemos parte de um mesmo sistema. Eu sei que apesar de todos o caos que a gente vê ao redor do mundo e principalmente dentro do nosso país, mas aqui no Brasil, uma coisa que a gente tem, que eu acho que é do brasileiro, é essa capacidade de acreditar sempre, de querer estar inovando, de não se conformar, de poder renovar todas as coisas e ser renovado em todas elas.
Assim seja, né, Paulinha? Esse ano de 2010 traga realmente toda essa transformação social, principalmente.
Se Deus quiser.
Ruth, para a gente finalizar a nossa conversa que interessa de abertura deste ano, que com certeza vai ser um ano de muitas vitórias, não só do Brasil na Copa, não só do Ceará na primeira divisão.
Verdade.
Mas em termos de um Brasil que realmente está indo para frente. O que você deixaria como mensagem para aquela pessoa que tem deficiência visual, que está nos ouvindo agora através da Rádio Nós Vox, para que ela possa transformar a sua vida, transformar o seu mundo interior e seu mundo pessoal a partir de agora?
Bom, eu sempre criei que não só em relação às pessoas com deficiência visual, mas todas as pessoas, que a gente tem um potencial muito grande e que a gente é capaz de transformar tudo o que a gente está vivendo, tudo que está à nossa volta, para melhor. É preciso que haja uma visão otimista em relação às coisas. É preciso que se convença que as coisas podem mudar, elas podem ficar melhor. Quanto às pessoas com deficiência visual, eu creio que é hora de você levantar da cadeira, é hora de você sair de casa, é hora de tomar as ruas, é hora de ocupar os centros culturais, os espaços onde são fomentadas discussões sobre inclusão social. É necessário que você erga uma bandeira, é necessário que você venha para a linha de frente dessa grande batalha. Você não se conforme, nunca se conforme com nada que está à sua volta que você considera que não é bom. Então você é o protagonista dessa história. Você não precisa ficar vendo a história acontecer, você pode fazer parte dela, você pode escrever esse roteiro também. Então levante-se, crie coragem, crie ânimo, enfrente os seus desafios, creia que você é capaz de superar seus próprios obstáculos e principalmente ter fé na vida, fé nas pessoas, não deixar de acreditar nessas coisas, porque elas são importantes para nos manter sempre na batalha. E também eu quero, nesse momento, parabenizar o professor Paulo Roberto pela sua inteligência e pela sua sensibilidade, que são dois atributos que eu considero importantes num ser humano. E as suas coisas, aquilo que ele faz, aquilo que ele toca, se transforma como no livro do Menino do Dedo Verde, né? Com o pequeno dedo, onde ele tocava, tudo se transformava, tudo renovava e criava vida. E nós somos assim também. Se o mundo a gente pode transformar na ponta dos dedos, né? Fazendo como o menino do livro, o Menino do Dedo Verde, né? Eu disse tu. Vamos transformar e gerar vida, e vida em abundância.
Tá aí a dica, se você ainda não leu o livro O Menino do Dedo Verde, procure fazê-lo.
Maurício Drum.
É. Paulinha, prepara aquele brinde, vamos brindar aqui com a nossa genuína cajuína cearense para celebrar esse ano 2010.
Ótimo.
Com vitórias para todos nós. Muito obrigado, Ruth.
Eu
muito obrigado,
agradeço.
Ana Paula, Alexandre Almeida, da Sociedade da Ciência Certa.
Muito obrigado.
E a vocês, ouvintes, que nos mantêm nessa alegria e nessa motivação. Ao brinde!
Ajuda os vós.